A questão de Moisés não entrar é delicada. Por quê? Porque ela, como eu acho que já mencionei em algum momento, ela tem a ver com aquele equilíbrio delicado entre a soberania de Deus, as decisões soberanas do Senhor na condução do seu plano, em conjunto com as decisões humanas de pecar ou não. Então, esse é um exemplo clássico de que as escrituras mantêm isso em equilíbrio, é uma tensão do tipo dinâmica, ou seja, existe tanto da parte de Deus esse entendimento, porque, como eu mencionei em algum momento, a missão da tomada da terra exigia uma pessoa com um perfil diferente de Moisés, e ele, como um líder muito forte, né, liderou 40 anos. Dos 80 aos 120 anos, Moisés foi o grande líder de Israel. Ou seja, ele era a referência máxima. E a liderança emergente, militar, ou seja, de natureza diferente da liderança jurídica, né, legislativa de Moisés, pertencia por eleição a Josué. Ele vinha sendo treinado para isso. Josué entrou no deserto com 40 anos e ele começou a conquista da terra aos 80, ou seja, 40 anos de treinamento debaixo da liderança de Moisés. Mas a gente sabe que Moisés era a pessoa que tinha a consideração máxima da maioria do povo. A gente sabe por causa de números que houve rebeldia, houve gente questionando. Ele era o homem mais manso, né? Tá lá em um livro de Números, capítulo 11, não reagiu, não reivindicou poder nem justificativas divinas, mas Moisés não era perfeito. Ele tinha suas questões. E a desobediência, né, de Moisés não foi pequena. Por quê? Porque ele, ao bater na rocha, quando Deus falou, fale a rocha. Aquela rocha ali também tinha um lugar significativo na narrativa. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 10, quando Paulo está falando dos problemas do pecado do coração, né, ele usa vários episódios do deserto, como modelos de impiedade, ele fala que a rocha a que Moisés feriu era Cristo. Vocês entendem que tem uma teologia bastante profunda, né? Ela não é impossível, ela não é misteriosa porque ela foi revelada no Novo Testamento, mas a compreensão do que Moisés fez na sua ira, né, na sua expressão de ira, ele não feriu só o mineral, ele ofendeu a Deus. E isso foi a parte humana da história. Ou seja, não existe pecado que receba pano quente, vamos dizer assim. Deus não passa pano para pecado, não importa quem é que está pecando. Se é líder, se não é líder, importa é que Deus deu uma ordem expressa para Moisés e ele foi um mau exemplo. Somado a isso, a gente tem lá atrás, né, no início dos 40 anos, quando os espias voltam da terra e 10 espias dizem: é impossível, só Josué e Caleb ficam firmes, determinados na promessa. Deus ali avisa que só Josué e Caleb entrariam, ou seja, ali já estava decretado que Moisés não entraria. Independente do pecado de Moisés, Deus já tinha decretado que ele não entraria. Ah, mas é muito injusto. Gente, esse parece-me que é um padrão, a gente precisa assimilar algumas coisas na palavra de Deus, por causa justamente da nossa tendência a achar que quando a gente faz as coisas do jeito de Deus, Deus tem a obrigação de fazer as coisas do nosso jeito. Então, ou as escolhas de Deus são injustas porque elas não contemplam o que a gente acha que seria mais legal. Óbvio que seria maravilhoso, humanamente falando, que Moisés entrasse na terra, mas na prática não iria funcionar. Deus é um Deus extremamente prático, minhas irmãs. Ele tem em vista o bem do reino. Eu tenho tido isso na minha mente, especialmente em momentos de grande provação, como vivi na semana passada. As irmãs oraram por mim. Eu ainda estou digerindo tudo o que aconteceu, né? Foi falha de Deus? Foi alguma coisa do meu coração? O que foi que eu não entendi? Deus está depurando isso em mim. Mas as consequências seja de ingenuidade, seja de falta de sabedoria, seja de algum desejo que eu nem consigo discernir no meu coração, as consequências vieram. Né? No caso de Moisés, tem esse segundo aspecto. Deus já havia dito claramente que só Josué e Caleb iriam entrar. Ou seja, Moisés não entraria. As circunstâncias pelas quais Deus decidiu que Moisés não entraria é que são interessantes. Por quê? Porque Moisés pecou. Ele foi contra aquilo que Deus determinou, estabeleceu como sendo a maneira como ele deveria tratar com aquela situação. Ele não deveria bater na rocha, bastava falar. Então, nós temos que entender que nesse intrincado que é a história humana, né, nessa relação muitas vezes incompreensível aos nossos olhos entre a ação de Deus e a ação humana, todas essas coisas têm que ser levadas em consideração, mas o termo que media, ou seja, o filtro, minhas irmãs, que nós precisamos olhar, é aquele filtro que sempre aparece no livro de Salmos, que tudo que Deus faz é bom, que Deus é justo, que não há nele nenhuma intenção maligna para com o seu povo. Lá em Efésios fala que, segundo o bom propósito de Deus, ele nos predestinou para herdeiros, né, da sua graça, para desfrutarmos da sua bondosa e gloriosa graça. Ou seja, nós precisamos entender essas coisas não do jeito humano. Ah, mas é uma injustiça, ele fez um monte de coisa certa e uma coisa errada. É assim que a gente pensa, mas não é assim que Deus pensa. E a palavra de Deus nos dá subsídios para a gente entender como Deus pensa. E o que prevalece sempre, minhas irmãs, e que isso norteia a nossa dor, porque nós também passamos por coisas que são muitas vezes incompreensíveis, né? Altamente injustas aos nossos olhos, é que o que deve prevalecer é o bom propósito do Senhor. Por isso é que ele fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, Deus tem planos e as coisas acontecem de uma maneira absolutamente misteriosa. Isso sim é misteriosa. Acontecem e contribuem para que o bom propósito de Deus seja cumprido a favor de nós que somos aqueles que o amam. Ou seja, o bom propósito de Deus para Moisés era que ele não entrasse. Deus já havia dito. O fato de Moisés ter contribuído para que isso aconteça, tendo pecado, é um fator humano. Mas o decreto de Deus já tinha sido proclamado. Então a gente tem que ler as escrituras não como pequenos blocos de conhecimento, mas como parte de um todo histórico que está acontecendo para um fim que é o fim desejado por Deus. Josué era o homem. Ele era a pessoa necessária naquele momento histórico. Por quê? Porque ele era um general. Porque ele já tinha visto muitas coisas da parte de Deus nas experiências que ele teve junto com Moisés, por exemplo, no Sinai. Ele foi a pessoa que viu aquela coisa horrorosa do bezerro de ouro e que tomou parte, inclusive, no julgamento dos judeus, né, dos hebreus, que tinham tomado parte naquela coisa absurda. Ele sabia, ele estava sendo treinado para isso. Se a presença de Moisés estivesse junto com ele, entrando, possivelmente a liderança de Josué não teria a efetividade que teve. A prova disso, minhas irmãs, é que quando a gente começar a ler Josué, a gente vai perceber que antes deles entrarem na terra, Deus tem um papo com ele e fala para Moisés, para Josué, exatamente as mesmas coisas que falou para Moisés. E daí o que acontece? Ele abre o Rio Jordão, exatamente como abriu o Mar Vermelho. Quer dizer, Deus estava dando ali um sinal de que ele estaria com Josué e o povo, assim como esteve com Moisés e a primeira geração que não entrou na Terra Prometida. Era um novo momento da história. Então, novamente, me perdoem o podcast gigante, mas se a gente não compreender esse tipo de dinâmica em que Deus trabalha para que o plano dele seja realizado, por mais absurdo que pareça, a gente tem uma dificuldade de fé, né? E eu não estou dizendo que a gente não tenha fé. Eu estou dizendo que a gente precisa amadurecer o nosso olhar para que a nossa fé reflita a verdade de Deus. Nós não cremos em qualquer coisa, nós não cremos naquilo que a gente quer crer. A gente crê naquilo que Deus diz. Ele é avalista da sua palavra, não dos nossos desejos. Ah, mas Deus diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Em que contexto isso acontece? No contexto de que eu agradar-me do Senhor significa que eu vou priorizar as prioridades dele. E muitas vezes elas não são as minhas. Ah, mas os desejos do meu coração. Isso pode ter uma ideia de que quando nós buscamos agradar a Deus, a gente conforma os desejos do nosso coração, os desejos dele. Ou seja, a vontade dele prevalece sobre a nossa. E aí ele cumpre. Isso tem a ver com Jesus quando ele fala que a gente pode pedir lá em João, né? Pedir o que a gente quiser e nos será concedido. Mas por quê? Porque a gente se alegra no Senhor. Ou seja, a palavra toda, irmãs, tem lógica. Ela é consistente. Deus não é o Papai Noel de Cristo. Né? Aquela coisa. Ah, é. E gente, Deus é tão maravilhoso que a gente, na nossa infantilidade, faz pedidos que são desejos legítimos. E muitas vezes Deus concede, porque ele é bondoso, ele é gracioso, e ele sabe que às vezes a gente está. Mas se Deus concedesse tudo o que a gente pede, nós teríamos um Papai Noel celestial e não um pai que nos disciplina para que a gente se torne gente madura. Então vamos olhar para Moisés desse ponto. Ele sofreu uma disciplina de Deus. Às vezes a disciplina punitiva é severíssima, mas não foge do projeto de Deus. Então existe essa conjunção, né, de vontade de Deus soberana, os decretos soberanos de Deus, com a ação humana. Moisés bateu na rocha porque ele quis. Foi a expressão do seu coração, da sua ira. E nem por isso Deus passou pano. Muito sério isso, né? Precisamos estar sempre analisando os nossos corações, para que a gente possa ter o nosso coração conformado ao coração de Deus. E aquilo que a gente não entende, a gente entrega. A gente decide pela fé confiar que o Deus que promete estar conosco, fazendo a sua vontade prevalecer para o nosso bem, ele vai cumprir essa promessa. Bom? Deus os abençoe.